Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. O talismã da presidente. Os jornais de maior circulação do país noticiaram nesta semana que aquelas pulseirinhas com o holograma que fazem tanto sucesso entre adolescentes e adultos com idade mental equivalente não produzem o efeito anunciado. Foi preciso uma declaração oficial da empresa fabricante, sediada na Austrália, de que não havia garantias de que a tal pulseira aumenta o bem-estar de seus portadores, e uma ampla divulgação do texto por meio de agências de notícias internacionais para que a imprensa brasileira dita séria entrasse no assunto. Até então, textos na internet e anúncios em jornais populares, quase todos pertencentes às mesmas empresas que editam os jornais de circulação nacional, prometiam efeitos milagrosos para as tais pulseiras holográficas quânticas. Na verdade, trata-se de um bracelete de neoprene contendo uma imagem holográfica num pequeno disco de plástico. Seus efeitos seriam os de melhorar o equilíbrio do corpo, estimular as funções cerebrais e facilitar a absorção do oxigênio. É a versão do século XXI das antigas pulseiras magnéticas que prometiam controlar a pressão arterial pela ação dos ímãs sobre a circulação sanguínea. Não surpreende que milhões de pessoas tenham adquirido tal traquitana. Afinal, é da natureza humana acreditar em soluções mágicas para tudo, ainda mais quando tal apetrecho chega ao mercado avaliado por supostos cientistas da NASA. O que tem isso a ver com a imprensa? Bom, foi através da imprensa que os compradores ficaram sabendo que atletas e celebridades, como o piloto Rubens Barrichello, haviam adotado a tal pulseira. E a prática estava tão disseminada que foi preciso a imprensa desmentir os alardeados efeitos da holografia. Agora os leitores devem estar esperando a conclusão dos estudos científicos sobre o tal olho grego. Afinal, no momento histórico em que a primeira presidente da República tomava posse, os mais distraídos tiveram sua atenção despertada para o fato de que a principal mandatária da nação usava uma pulseira com um adereço azul e preto, que, segundo dizem, é tiro e queda contra os invejosos. Esperamos que a imprensa, ao contrário do que fez com a pulseira holográfica, venha a confirmar a eficácia do tal olho grego, porque, acelerados como andamos em direção ao futuro glorioso, convém que todos os brasileiros sejam vacinados contra a inveja do mundo. Rede de intrigas. Para quem estranha essa viagem ao mundo da fantasia, convém observar que o Globo colocou duas repórteres para cobrir exclusivamente o que acontece na casa onde se desenrola o reality show Big Brother Brasil. Ou seja, a mistura entre informação e entretenimento quase justifica a confusão entre ciência e superstição, ainda mais quando a superstição se manifesta no pulso da presidente da República, sob a forma de um talismã. Da mesma forma, misturam-se jornalismo e política, noticiário econômico, interesses de negócio, opiniões e carreirismo. Além disso, pode estar transitando no terreno da ficção todo o texto que procura razões edificantes nas propostas de aumento do índice do salário mínimo. Segundo a Folha de São Paulo, foi do senador José Sarney a ideia de lançar a campanha por um salário maior do que os R$ 540 propostos pelo governo, como forma de retirar do foco a disputa por cargos. Também é da Folha a opinião de que a auditoria promovida pelo governador paulista Geraldo Alckmin sobre os contratos de seu antecessor e correligionário José Serra esconde uma disputa entre os dois. Em 2007, quando a situação era invertida, foi Serra quem investigou as contas de Alckmin. Mas isso está em editorial, não em reportagens. O melhor para o leitor seria que os jornais destrinchassem essa auditoria, separando o que seria boa administração do que pode configurar uma vingança pessoal do atual governador por haver sido lançado no limbo há 4 anos. Mas dos 3 jornais de circulação nacional, apenas a Folha tem dado espaço às intrigas da política paulista, berço principal do PSDB. Os outros jornais só enxergam a querela entre PT e PMDB em Brasília. Perdão. Os jornais também perceberam a chegada ao Rio da polêmica cantora Amy Winehouse, onipresente nas primeiras páginas desta quinta-feira. Em 24 horas de Brasil, ela ainda não havia produzido nenhum escândalo. Isso que é notícia.